O genocídio apontado pelo ministro do Supremo Gilmar Mendes, a reação das Forças Armadas, a gestão militarizada do Ministério da Saúde, a posse do pastor Milton Ribeiro no MEC, os resultados contraditórios da economia chinesa e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 17 de julho de 2020, dia de extratos da semana aqui no Durma, quando eu trago um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pela troca de acusações entre o ministro do Supremo Gilmar Mendes e as Forças Armadas. Num evento online no sábado passado, dia 11, Gilmar atacou a resposta do governo federal à pandemia do novo coronavírus e disse que a ampla presença de militares no Ministério da Saúde está associando o exército a um genocídio.
Não é aceitável que se tenha este vazio no Ministério da Saúde. Pode-se até dizer, a estratégia é tirar o protagonismo do governo federal. É atribuir a responsabilidade a estados e municípios. Se for essa a intenção, é preciso fazer alguma coisa. Isto é ruim, é péssimo para a imagem das Forças Armadas. É preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável.
O comentário despertou uma reação forte dos militares que fazem parte do governo federal. O ministro da Defesa, Fernando Azevedo, apoiado pelas Forças Armadas, fez um pedido para que Gilmar seja investigado com base na Lei de Segurança Nacional. Quem mostrou isso aqui no Nexo foi o Guilherme Henrique, num texto que a gente deixa linkado na descrição do podcast de hoje, junto com todos os outros que eu citar ao longo do episódio. Esse comentário original do Gilmar Mendes recorria a uma hipérbole para criticar a falta de ação do governo. Ou seja, usava a palavra genocídio como uma figura de linguagem para descrever os efeitos da pandemia no Brasil. Ao longo da semana, no entanto, ele voltou a usar o termo de um jeito mais específico, alertando sobre os riscos de extermínio de populações indígenas em meio à crise sanitária. Hoje, já existe uma representação no Tribunal Penal Internacional que pede que o governo Bolsonaro seja investigado por genocídio por causa da sua política indigenista. A Isabela Cruz, aqui no Nexo, detalhou como esse caso pode ganhar força diante dos riscos impostos pelo novo coronavírus. Entre toda a população brasileira, o número de mortes causadas pela Covid-19 passou de 76 mil essa semana e há mais de 2 milhões de casos confirmados da doença. O Ministério da Saúde, que é responsável por coordenar a Estratégia Nacional de Combate à Pandemia, está há 2 meses sob comando interino do general da ativa Eduardo Pazuello. Além disso, a pasta tem dezenas de membros das Forças Armadas nos seus quadros. O Estevão Bertoni fez um balanço desses 2 meses de gestão militarizada e da falta de coordenação desse período. Quando o Pazuello assumiu a pasta, em maio, o país tinha 14 mil mortos e 200 mil infectados. Enquanto o Ministério da Saúde segue nas mãos da ala militar do governo e sem um titular apontado pelo presidente Jair Bolsonaro, pastor Milton Ribeiro tomou posse como novo ministro da Educação. O nome dele atende a uma outra base importante para o presidente, que é a bancada evangélica. O Guilherme Henrique mostrou aqui no Nexo algumas das ideias expressadas por Ribeiro em pregações religiosas e também o que ele propôs no seu primeiro discurso à frente do MEC. Ele assume a pasta num momento em que a área da educação enfrenta vários desafios. Tem à sua frente a aprovação do Fundeb na Câmara dos Deputados. O Fundeb é um fundo que é o principal mecanismo de financiamento da educação básica. Também vai precisar coordenar a situação das escolas em meio à pandemia do novo coronavírus. O Enem de 2020, por exemplo, já foi adiado para o início de 2021. No meio ambiente, outra área em que Bolsonaro está sob forte pressão, o governo oficializou uma reformulação no órgão que é responsável por monitorar o desmatamento na Amazônia, A Isabela Cruz contou aqui no Nexo o que muda e quais as preocupações em relação às trocas no INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Fora do Brasil, uma notícia aparentemente positiva sobre a economia da China acendeu um sinal de alerta em outros países. Depois de uma forte queda no PIB no primeiro trimestre, por causa da pandemia, a atividade econômica voltou a crescer na China. Mas os resultados fracos do comércio indicam que essa retomada pode não ser sustentável. O Marcelo Rubissek explicou por que, que os dados foram encarados como uma amostra do que pode acontecer em outros lugares do mundo que enfrentam a crise do novo coronavírus. Esse foi mais um Stratos da Semana. Na segunda-feira, a gente está de volta com mais Durma com Essa. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Laila Moalen, fica aqui mais um Durma com Essa.